Eu vou te mostrar uma música, ver se você consegue ouvir. Peraí, tá conseguindo ouvir daí?
Tá um chiado muito louco.
E agora?
Eu não entendo o que o moço fala.
Pra você, eu ser o cara,
né?
Perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Eu ia ser mais
pura
importante,
sofrência.
Mas não fui pra você. Até que durou. Me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Maravilhosa.
Que música é essa?
Calma que vem o refrão. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Eu senti amor. O que passa com os anos. Olha que maravilhosa essa música, amiga. É rasgar o cu. Assim, ó.
De puro sofrimento.
É periclão.
Depois eu é que sou a gótica. Só
acho
queria ressaltar aqui.
As pessoas perguntam se você tá triste. Não, é que eu não ouço música feliz. Eu ouço o quê? Péricles.
Sofrência.
Ah, fiquei bêbada como no final de semana? Fazendo faxinho, escutando até que durou. Eu tava prevendo.
Que horror.
Era o quê? Premonição da mãe de nada, desgraceira, que ia vir depois, entendeu?
Sim.
Se eu tivesse parado ali...
Já tinha dado sucesso puro no fim de semana, né?
Era 6 da tarde, eu tava de ressaca, amiga.
Olha que maravilhoso.
Seis
da tarde.
Fica bêbada sozinha na sua casa, fazendo faxina, escutando Péricles. A humilhação, senhoras e senhores, ela vem.
A gente vê por aqui, não é mesmo?
Ela veio e falou, oi, linda. Pegou na mão do trauma, falou, vamos aqui fazer uma intervention.
Sempre bom.
Não, não é não. Preferia não ter passado por isso. Enfim. Sejam todos bem-vindos, é isso, tá? É, hoje vai ser creme de loucura, porque é o que tá tendo.
Sim.
Ou é isso, a gente não grava nunca.
Fica aqui nessa enrolação até o fim do episódio.
Porque eu posso fazer isso também.
Tudo é possível, basta acreditar. Já diria
não
a
é?
Xuxa.
Exato, porque se a gente fosse esperar ficar bem pra conseguir gravar, a gente não ia gravar nunca.
A gente não ia ter nem começado esse projeto, não é mesmo?
Nossa, e olha que ele foi realmente muito adiado.
Foi sim. Mas tá rolando, né?
Tá rolando, tipo eu e a minha barriga. Eu olho pra ela e falo, tá rolando, né, linda?
E falando de barriga...
Falando em barriga,
hoje o papo é seríssimo.
É.
Então se segura.
Pega aqui nas minhas mãos e na patinha da rabanada que tá aqui do meu ladinho.
Pendurada no cangote, por sinal.
Rabanada linda. Cristine tá aqui pra dar essa força
especial.
Porque assim, o quê? Se tem alguém que é body positive nesse rolê, é Rabanada Cristine. Cada dia mais gorda e feliz.
Sim. Apenas invejamos.
Exatamente. Ninguém fala pra Rabanada, você engordou, né?
Não. No máximo, você dá uma mordida nessa barriga gorda dela e arranca
um esse bumbum. Esse
Mas
bumbum.
É só com amor.
Exatamente. Esse bumbum gordo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, na verdade, sobre várias coisas em um único podcast. Mas é que a gente entende que a autoestima ela não tá só no seu skincare, senhoras e senhores. Assim, não tá só no você seguir lá a dica da blogueira e passar argila na face, não tá só em você cuidar da sua, você vestir uma roupa que te caia bem, tá sobre, é mais do que isso. Eu sou a Nájila, a propósito.
E eu sou a Thay, bom dia, boa tarde, boa noite, e esse é o Xot.
Você vai encontrar a gente nas redes sociais, Xot indicar, assim, se tá atualizado, a gente, calma, pera, gente, que é muita rede social, 3 gatos, boletos, surtos. Então, assim, vai. Vai lá dar uma olhada, dar um amor pra gente, que a gente tá precisada, porque tá puxado. Enfim. Então, assim, a gente precisa dar um spoiler lá, alert aqui, pra gente começar a brincadeira, de que a gente não vai dar dicas de auto-amor, em hipótese nenhuma.
Não. Mesmo porque, se a gente tivesse essas dicas, não estaríamos como estamos hoje, não é mesmo?
Exato.
Aqui, trabalhadas, o quê? Na terapia.
Mas puro creme de caos. Minha terapeuta, quarta-feira, coitada. Tenho pena dessa mulher. Ela vai precisar de terapia depois de falar comigo.
Eu acho que esse povo vai todo pro céu.
Ai, ela vai. Eu só vou ser exposta na internet de Jesus. Só pra passar vergonha.
Então vamos lá. Vamos começar com o significado de autoestima.
Eu amo que a gente começa explicando aqui, o que é.
Exato. Acho super didático, igual o He-Man.
Crispiada. Eu amo que o He-Man é todo macho, crispiado. É a POC.
Ai, de tanguinha e de texugo, amo. Mas vamos lá.
Ai, eu quero uma festa fantasia no carnaval de 2021. Alguém, um gostoso louro com sunguinha de texugo vestido de He-Man. Por favor.
Só pra acompanhar.
Eu quero ver lindo, sabe, com aquela bunda malhada.
Amo. Melhores momentos da vida.
Vem carnaval.
Ai, saudades carnaval. Mas enfim, autoestima, a gente achou aqui, by Dr. Google.
É, não, esse é by Zen Club. Eu amo.
Zen Club. Ai, que difícil. Autoestima é imagem e opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós.
Que, assim, falando assim, até parece um negócio que é, né?
Até né? Parece que eu sei do que eu tô falando, né?
Não é, dá uma propriedade, né?
Mais propriedade. E é assim que a gente fala, entendeu? Com propriedade, qualquer coisa.
Pra convencer o cliente. Aí todo mundo acha que você sabe do que você tá falando. Quem nunca?
Exato.
Eu nunca. Todo dia.
Parte da minha vida é fazer isso.
Amor próprio. Substantivo masculino. Sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada um tem por si mesmo. Por extensão, admiração, orgulho excessivo de si, vaidade, soberba e modéstia. Essa eu achei.
Imodéstia.
Eu acho sou.
Que eu vou tatuar isso tipo, em cima da sobrancelha.
Exatamente.
Imodéstia.
Eu sou imodesta.
Palavra maravilhosa.
Lançar essa na cara da pessoa e deixar ela lutar pra entender, entendeu?
Né?
Você é o quê? Imodesta.
Imodesta.
Agora eu quero ver os caras que falam, eu amo, quando mexem comigo na rua e eu mando se fuder, o cara fala, que orgulhosa.
Orgulhosa não, sou imodesta.
Ai, eu quero morrer com esse xingamento. Eu preto orgulhosa. Toda a minha credibilidade vai pro paga baixo pra começar a rir.
Toda a cara de pistola se desfaz, né?
Ai, eu amo. Por favor, me chame de orgulhosa na rua que eu amo. E aí, essa foi uma das pautas mais difíceis, assim, que eu fiz até agora. Porque, nossa, gente, o que tem de tutorial no YouTube?
Tutorial, eu acho engraçado isso.
Olha,
tutorial pra você se amar.
Gente, olha, foi um inferno. Vocês têm que ouvir essa porcaria até o final, porque foi um inferno fazer essa pauta.
Eu vamos dar uma moral aqui, por
foi
favor.
De bloqueio mental a me irritar com as blogueiras, porque olha. E o vídeo mais legal que eu achei, assim, mais significativo, que me trouxe mais, que abriu, expandiu a minha cabeça, foi o vídeo da Monja Coen, que, meu Deus, né, o que é a Monja Coen?
Sou uma pessoa maravilhosa.
Eu queria ser, assim, 2% de Monja Coen. Assim, se eu fosse 2%, eu já era um ser humano melhor.
Um ser iluminado, né? Eu acho.
Sim. Assim, de verdade.
É puro zen, assim como a nossa fonte de hoje.
E assim, eu não consigo... Gente, ela fica pistola de um jeito lindo? Ai, não dá. Não dá. Eu queria ter ela assim, ó, como coach de vida. Quando eu penso em matar a pessoa, ela tá aqui falando comigo. Acho melhor não. Com aquele jeitinho.
Sim.
Que você fica calma só de ouvir ela falar. Ela pode estar falando de qualquer coisa, pode estar fazendo uma receita de bolo. Você já fica calma.
Maravilhosa.
E aí ela estava falando, e ela falou duas coisas que me pegaram muito e é um papo que eu queria começar a puxar. Que ela falando de ancestralidade, que a nossa autoestima passa pela sua ancestralidade. A ancestralidade das pessoas que vieram antes de você e da forma como você foi gerada. Que ali começa... É um jeito muito legal, né, de você começar a pensar, porque faz você voltar assim, e entender de onde é que você veio para que você tenha essa autoestima hoje. Assim, é bem... Eu parei para pensar no vídeo e falei, caraca. E é isso, assim, sabe? Faz diferença.
Tá.
E ela fala no sentido de pensar o momento em que você foi gerada, como foi a sua gestação, se foi tranquila, se não foi tranquila, como você nasceu, a forma como você foi ou não estimulada, e como isso pode fazer diferença para a construção da sua autoimagem.
Sim.
E eu não tinha parado para pensar nisso.
Na verdade, acho que ninguém pensa em todo esse pacote, né? Tanto que quando eu vi a pauta, foi a parte que eu achei mais interessante de discutir. Essa coisa da autoestima ligada à ancestralidade. E agora, do jeito que você colocou, assim... dá aquele baque, né? De tipo, putz, mas eita, sabe?
Pois é, fiquei pensando, não, que a gente vai voltar nesse assunto.
Exato, exatamente.
Eu não tô acreditando que eu vou ter que falar disso de novo. Não.
Sim.
Vai rolar Exposed Family de novo.
De novo, exato. Ai, deuses.
A nossa família não vai poder ouvir esse podcast, não, viu?
Pois é, já é melhor nem deixar os links aí na vida, porque vai que descola, né?
Meu senhor! Amada, a gente
da
não
minha
tem
herança
nena.
De boletos. Boletos. A minha herança de boletos vai deixar de ser minha.
A gente não tem nem herança, amiga. Meu pai tem 5 filhas.
E meu pai também.
Vai sobrar R$1 pra cada filha. E a gente ainda vai brigar pelos centavos.
Nossa, gente. Que bagunça.
Classe operária não tem herança, amiga. Só as doenças hereditárias mesmo.
Exato. Só o jeito de morrer, né?
Ai, pobre tem herança. Você chega no médico, tem problema cardíaco na família?
Tem sim.
Tem histórico de câncer? É isso que era.
Tem sim. Me dá o checklist aí pra eu gabaritar essa prova.
Ai, eu, hein? Herdeiro. O clube dos herdeiros. Uhum. Eu tô rindo, mas é porque eu é muito infeliz pensando isso.
É só um desespero. Mas vamos lá, né? Vamos nesse barco e aí, novamente.
E assim, falando disso, sobre esse assunto, sobre como faz diferença essa ancestralidade e como ela constituiu a sua construção de amor próprio e autoestima. Porque se eu for parar para pensar no meu background, não é à toa que a gente tá aqui agora, né?
Bagunçada.
Cara, porque... Eu, sabe o que eu acho? Que assim, quando eu falo de autoestima, não é só uma questão física. E foi por isso que mais mexeu comigo, assim, essa pauta, de verdade. Porque não é só uma questão de você se achar bonita, feia, gorda, magra. Eu acho que é muito mais as coisas que você... no seu senso de capacidade.
Sim. Nossa,
o quanto você acredita, o quanto você tem autoconfiança, você acredita na sua capacidade de realizar e fazer coisas, e nas coisas que você aceita que as pessoas façam com você. Isso é o que mais pega. Pelo menos pra mim.
Nossa, realmente. Tipo, não só do seu senso de capacidade, mas isso de dar limites às pessoas, sabe? De se colocar... Se autoafirmar pra alguém e falar, ó, até aqui é onde eu chego e é até aqui que você pode chegar também, sabe?
Total. E assim, eu parei pra pensar, esse podcast, ele tá assim, me fazendo passar por coisas que, assim, tá dando pra você? Essa de ficar pensando nas coisas? Porque...
Sim, total.
Porque a gente fica falando aqui de várias coisas e aí eu comecei a lembrar de várias coisas, de várias situações. E assim... Eu já permiti que as pessoas fizessem coisas comigo inimagináveis.
Sim. Assim, e tipo, pessoas, independente do grau de proximidade, assim.
E assim, eu acho que quando é mais próximo é pior, porque você dá mais crédito pra essa pessoa, você dá mais poder pra essa pessoa, e quanto mais poder você tem, e quanto menor for a sua autoconfiança, menor você acredita, quanto menos você acredita em si, mais essa pessoa vai usar esse poder.
É verdade. E digo mais, não é nem que essa pessoa vai usar esse poder, mas poder você dá para essa pessoa.
Porque assim, às vezes a pessoa não tem consciência.
Sim.
Porque ela simplesmente acha que ela pode fazer aquilo.
Que tá tudo bem, exato.
Que tá tudo certo te tratar dessa forma, que tá tudo bem fazer isso. E aí eu parei para pensar, cara, me veio na cabeça um bagulho bizarro, muito bizarro. Muito bizarro, eu tava falando isso com a Evelyn, a minha amiga, que a gente tem uma história de vida super parecida. E aí a gente tava conversando sobre, a gente conversa muito disso, porque a gente passou por relacionamentos longos e que tiveram várias experiências traumáticas, não é mesmo?
Traumáticas.
E assim, e aí eu lembrei, conversando com ela, que durante anos do meu casamento, eu me convenci que eu era doente, e aí... Ele me confirmava que eu era doente.
Sim.
Eu falava, eu acho que eu tenho um problema. Aí ele abraçava a ideia, e aí você tem um problema. E aí naquela coisa da masculinidade tóxica.
Discorria, né? Exato.
Eu quero te ajudar. Como é que eu faço para te ajudar com o seu problema? Gente, eu chorava.
Sim. Você sabe que aquele meu primeiro, entre aspas, ele não foi o primeiro, mas...
É isso que eu ia falar, não foi o primeiro namorado, não, ele foi o primeiro trouxa, otário, insuportável.
Exato. E o meu relacionamento com ele pode não ter durado tanto tempo assim quanto o seu antigo relacionamento, mas foi...
Ele é outra pessoa também que talvez não seja recomendado ouvir este podcast.
É, ou sim, vai que ele muda. Mas
de planeta, foi... minha amiga.
Exato. Foi assim, um ano e meio, quase 2 anos, muito intensos nesse sentido. De ele me dava diagnósticos. Você não tá entendendo. Mano. Ele me trazia diagnósticos de tipo, ó, você tem essa doença mental e você tem que se tratar.
Gente.
Porque isso é reflexo disso. Então, ele me convenceu do quanto eu tava.
Você era cagada,
entendeu? E de que eu era uma pessoa zoada.
E você, o pior de tudo é você acreditar.
Sim, mas
o pior, de tudo é você comprar a ideia e assim, sim, você dá aval pra essa pessoa e aí ela você assina uma carta em branco e essa pessoa usa isso do jeito que ela quiser.
Mas isso tudo, mais recentemente, né? Eu entendi que isso tudo era um reflexo da autoestima que eu já não tinha. Sabe?
Exatamente. É, da autoestima colapsada.
Exato. Eu só deixei chegar nesse ponto porque, de alguma forma, eu acreditava, antes mesmo dele falar aquelas coisas, eu já sabia e eu já acreditava em tudo que ele falava, entendeu?
Porque, assim, é porque você já chega com o discurso pronto de eu tenho um problema.
Sim, já estava intrínseco em mim de que eu era o problema. Não era nem que eu tinha um problema, que eu era o problema, entendeu?
Sim. Assim, eu vim de um lugar onde eu sempre soube que tinha alguma coisa de errado comigo.
Sim.
E se tinha alguma coisa, um problema no ambiente, automaticamente eu achava que o problema era eu. E que era comigo. E na minha falta de capacidade. Gente, eu lembro que eu saí do colégio. Olha quanto tempo isso acontece. Sei lá, nem lembro. Eu saí do colégio com... Eu terminei o colégio um ano mais cedo, todo mundo terminou o colégio com 18, eu terminei o colégio com 17. Eu lembro que no penúltimo ano do colégio, assim, tive 2 anos de colégio infernais, assim, várias bizarrices aconteceram na minha época de colégio, mas eu lembro que quando eu terminei o colégio, estava todo mundo naquela pré-faculdade, né? Eu não tive, eu não tinha, eu acreditava tanto na minha incapacidade que eu nunca prestei vestibular, assim, por uma faculdade pública, porque eu achava que eu não era inteligente o bastante para prestar vestibular.
Sim.
Eu me convenci de que eu era uma pessoa burra, que eu tinha um déficit de atenção que eu não tenho, mas eu me convenci de que eu tinha déficit de atenção, que eu tinha dificuldade de aprendizagem, então eu não ia conseguir aprender, eu não ia conseguir evoluir, e eu não vou prestar faculdade pública. Não prestei, nunca prestei na minha vida. Eu tinha 17 anos.
Sim.
Então assim, o que aconteceu nesses 17 anos de história, que aos 17 eu já estava assim. Aos 17 eu já tinha tido a minha primeira grande crise depressiva, mas assim...
Acho que os 17 anos é uma idade marcante, né? Porque pra mim foi a mesma data ali.
Não, 17 anos cagou tudo. Tudo já tava cagado antes, mas com 17 foi assim, explodiu. Mas olha quanto tempo isso vem.
Sim. Desde quando, como... né? E como começou? De onde surgiu?
Exatamente.
Quem são, assim. Do que se alimentam?
E aí você fica pensando, você fala, caralho, faz muito tempo que eu não me vejo capaz de fazer nada. Eu nunca me vi capaz de fazer nada.
Sim.
E as pessoas ao meu redor, obviamente, estavam, e que era assim, minha família nuclear, a pessoa com qual eu me relacionava, eram pessoas que seguiam essa mesma sintonia.
Sim.
E eu comprei um discurso muito pronto que foi justificado por outras deficiências, porque eu sempre sofri de ansiedade. Então, assim, ah, mas você tem problema, você sabe, sabe? Sim. A sua falta, e eu sou tão desconexa, eu era tão desconexa assim, do meu corpo, que eu nunca tive, tipo, problemas físicos. Tipo, ah, eu me acho gorda, me acho magra. Eu sempre quis ser mais magra, mas eu nunca tive um problema de distorção de imagem, de tão desconectada do meu corpo que eu era.
Sim.
Então, pra mim, eu não precisava comer. Porque se minha cabeça funcionasse, tava tudo certo. Meu corpo caguei o que tava acontecendo com o meu corpo.
Já tava de boa, né?
Sabe? Eu não tinha uma relação física com o meu corpo. Era só o meio de transporte do meu cérebro.
Eu já tinha uma pira diferente com essa coisa da autoimagem. Já tinha sim, né? Tinha no passado, é forte. Mas...
Ontem.
Hoje de manhã. É, não. Eu tinha uma... Na minha cabeça, uma autoimagem completamente idealizada, seja para o bom ou para o ruim.
Que não era como você se encaixava, né?
E aí, sempre que eu olhava no espelho, eu não via essa imagem e ficava em desespero, porque, tipo, cara, eu não sou nada daquilo, sabe?
Como assim, corpo? Você não é assim.
Você não é assim, exato. Então, por muito tempo, eu simplesmente parei de me olhar no espelho. Eu parei de tirar foto minha, de, tipo, querer ouvir a minha voz, porque não conectava uma coisa na outra e eu ficava maluca, sabe?
Eu lembro que quando eu era mais nova, né, tão mais nova assim, sei lá, 3-4 anos atrás, eu alisava o cabelo um pouco, sei lá, um ano antes de fazer a transição e pôr trança e blás. Eu lembro que, que eu, na terapia ela falou assim, ah, mas você não se olha no espelho? Eu falei, não.
Não, por tempo não. Suficiente, né?
Mas eu alisava o cabelo, então eu passava 2 horas e meia todo dia arrumando o cabelo.
Olhando o espelho, sim. Era isso.
E ela falava assim pra mim, mas como você arruma o cabelo e você não se olha no espelho? É simples, eu olho o cabelo.
É automático, né?
É muito automático. Seu olho é treinado pra olhar o cabelo.
Sim. Da mesma forma que eu acho que a gente treina o olho pra ver tudo aquilo que a gente não gosta, né?
Sim. Existe um treinamento. E assim, e esse treinamento é muito didático de fazer, porque você faz isso o tempo todo.
Sim. É muito mais fácil se depreciar do que...
Porque você olha o tempo todo pra você, você olha pro seu corpo, e aí você olha pra fora, revista, internet, agora é só internet.
Sim.
Você olha pra fora, e aí você vê outras coisas que você gostaria de ter. Aí você olha aqui, aí olha pra fora.
E não tem.
E não tem. Que é o lance do veneno da comparação.
Sim.
Que pra mim, assim, existe um tanto que é influência e existe um tanto que é comparação. Influência é quando você se inspira em alguém e tenta reproduzir aquilo de uma forma não fiel pra sua realidade. Isso que eu entendo.
Traduzir como... aquilo pro seu dia a dia, né?
Sim. Do que dá comparação, que é você pegar, tentar ser uma xerox do copia e cola ali.
Do outro coleguinha, né? Do coleguinha do lado. É verdade.
E assim, eu cresci tendo modelos completamente diferentes de mim e olhando para esses modelos com o olhar de ela é legal e eu sou uma bosta. Ela é bacana e eu sou um lixo. Porque eu cresci lendo Marie Claire. Gente,
amiga.
Marie Claire não é... Marie Claire não é revista para criança, mas minha mãe colecionava Marie Claire durante anos. Minha mãe adorava Marie Claire, ela tinha coleções, ela colecionou Marie Claire durante muitos anos da minha infância.
Sim.
Então eu lembro de eu na Marie Claire pintando a boca da revista com canetinha e lendo as reportagens da Marie Claire e olhando para aquelas mulheres falando, nossa, ela é bonita, ela é magra, ela é branca, nananã. E assim, sem conseguir. Eu era tão desconectada que eu não fazia nem ideia que eu era preta, mas eu não tinha nem...
Não tinha esse baque, né?
Não, porque eu não pensava sobre mim e sobre o que eu representava, sobre o que eu era, sobre o que isso queria dizer.
Sim.
Eu só olhava.
Só olhava pro target, né? Só olhava pro objetivo final, entre aspas.
Exatamente. Sim. Olhava, olha que mulher bonita, inteligente, empoderada, que tá fazendo tal coisa. Olha que pessoa que tem uma história legal. Olha como minha irmã é talentosa, incrível, inteligente, capaz, e torre vai subindo. E eu sou a bactéria do cocô do cavalo do bandido.
Exato, exato. Teve uma época que eu tava tão convencida que eu era o cocô da bactéria do cavalo do bandido, que eu usava o cocô... Oh, a bactéria... Ih, já me perdi.
A essa bactéria do cocô do cavalo bandido.
Isso.
Tem uma bactéria, tem um cocô, tem um cavalo e tem um bandido na história.
É tudo isso aí. Eu usava isso de modelo. Pra você ter uma ideia, teve uma época da minha vida que eu usava... E esse era o meu modelo. Tipo, eu tinha que ser desse jeito. Já que eu era o erro, já que eu era...
Eu vou ser o melhor erro.
O melhor erro, exato. Eu vou cumprir com esse papel de todas as formas que eu puder, sabe?
Assim, tá falando
é
que eu vou...
muito louco isso.
Você tá falando que eu vou ser uma bosta? Então tá bom.
Então, pera aí, então.
Eu vou pegar, descer esse tobogã de cocô de maiô branco.
Sim, exatamente. E é muito louco isso, Ana.
E aí, eu lembro, assim, porque não faz o menor sentido. Você tá provando pra quem que você é uma falha?
Sim, não, e quem te disse isso, né? Tudo bem, em alguns momentos...
Várias pessoas.
É isso que eu ia falar, tudo bem, em alguns momentos da vida, realmente, essa frase chegou, né? Essa informação chegou. Mas quem te fez acreditar, sabe?
E assim, baseado em que essas pessoas disseram isso?
Exato, exatamente.
Elas fizeram uma coleçãozinha de todos os seus fracassos e falhas. Sim. E usam metodicamente isso contra você. Aí, assim, eu ainda não consigo ter empatia com as outras pessoas quando eu passei por situações muito difíceis. Eu ainda não tenho isso. Mas eu entendo que as pessoas estão fazendo coisas que estão dentro da capacidade delas. E isso eu não posso julgar.
Sim, é verdade.
Se isso é uma falha de caráter ou não, se foi errado ou não, sabe? Mas isso é dentro da capacidade dela, dentro do entendimento e da lógica de uma outra pessoa que não é a minha lógica.
Sim, tem um outro repertório, uma outra noção de vida. É tipo, tentar bater duas coisas que
não dá.
Não funcionam. Sim.
Eu só posso dizer que isso, da minha perspectiva, de como isso me atingiu e de como isso torneou a minha vida durante muito tempo.
Sim.
E criou, assim, um trauma tão grande que eu olho pra trás e falo, mano, que meta de erro é essa que eu tava tentando bater? Porque, assim, eu vesti a roupa do bode da sala, sabe? A história do bode da sala. Uhum. O bode entra um bode na sala. Eu vesti essa roupa do, beleza, eu sou essa pessoa doente, errada, esquisita, nananana, isso pra todos os âmbitos da minha vida. Não tem um que não tenha sido afetado.
É que não dá pra, tipo, ter uma palavra bonita pra isso, de colocar em departamentos diferentes, né? Tipo,
não dá.
Não tem como dividir.
Isso que a galera da meritocracia faz, que, quando você tá no trabalho, você deixa os seus problemas de casa na sua casa. Pau no seu cu.
Exato. Sem condições.
Não, porque assim, não tem como separar. Eu nunca consegui, porque assim, se você não acha, se você não acredita que você tem capacidade de fazer, você não consegue fazer nada. Você fica congelada. A minha vida, durante, sei lá, pelo menos 28 anos, foi torneada em atender a expectativa alheia, porque eu acreditava que eu era uma bosta tão grande que não valia a pena lutar por mim mesma. E eu acho que isso é autoestima. Isso é auto-amor, sabe?
Sim. É você se entender, sabe? Tipo, entender as suas limitações. Claro, ninguém é maravilhoso, perfeito. Não, a gente não tá falando aqui de uma ideia de perfeição. Mas de autoaceitação, sabe? De, tipo, entender qual é o seu limite, onde você quer chegar e o que você pode fazer para chegar lá.
Porque, assim,
acho
não...
Que é diferente.
Sim, é diferente você achar, beleza, eu não sou a pessoa com QI mais alto do mundo, mas eu consigo, se eu estudar, eu consigo passar numa prova.
Sim.
Eu tinha na minha cabeça um negócio tão grande que eu enfiei na minha cabeça que eu não conseguia aprender coisas.
Sim.
Gente, eu tinha, sei lá, 25 anos e eu não fazia um curso porque eu achava que eu não conseguia, não tinha capacidade de aprender coisas.
É muito surreal, né? É muito surreal.
E assim, como é que você vai achar que você é bonita? Como é que você vai achar que você é interessante? Como é que você vai... Sabe?
Sim.
Como é que você vai trabalhar a aceitação do seu corpo Sendo que você não se vê capaz de atravessar uma esquina.
Sim.
Se ninguém te disser como fazer.
E aí, eu acho que... E ao mesmo tempo, pra mim, né? Eu tive, acho que, os dois lados da moeda aí. Porque acho que eu passei muito tempo meio que cuidando de mim, sabe?
Sim.
Ao mesmo tempo, sabe? Eu acreditei por tanto tempo que eu não era capaz ou que eu não era bom o bastante para ser gostada, digamos assim, que eu não era interessante,
total,
que eu não era isso, que eu não era aquilo, que eu coloquei na minha cabeça que só dependia de mim, sabe?
E eu acho tudo que eu vou fazer, eu vou fazer sozinha.
Isso. Tipo, eu coloquei isso na minha cabeça e sem... Talvez nem fosse verdade, sabe? Tipo... Talvez nem fosse porque... real, mas...
Mas também a gente não via outras formas de colaboração.
Sim.
Porque você não se vê digna de ajuda. Então, tudo que você faz, isso, vai ter que ser sozinha.
Sim. É isso aí. Tipo, eu não posso pedir ajuda, sabe?
Eu não tenho pra quem pedir ajuda. Se eu quiser, vai ser sozinha mesmo. E é isso. E a gente chegou muito mais longe do que até mesmo a gente imaginou, né? Com isso.
Era isso que eu ia falar. Eu acho que talvez por conta disso eu tenha me colocado em situações de tipo, ah, não, é isso que eu vou fazer, então bora lá e eu vou fazer.
Vou fazer sozinha.
E apesar de ir lá e correr atrás e fazer, eu tinha pra mim que eu tava fazendo errado.
E assim, você,
sabe?
Você vai fazendo as coisas e você não se percebe fazendo as coisas.
Sim. Você não para pra olhar pra trás e falar, olha, eu fiz isso. Eu só consegui olhar pra frente e falar, eu ainda não fiz tal coisa, ou eu ainda não sou blá.
E eu lembro, sei lá, eu tava num emprego legal, não sei o quê, consegui fazer minhas coisas, eu lembro que um dia, numa conversa com o meu ex, ele virou e falou, nossa, mas você tem tudo o que você quis. Tudo que você planejou, você conseguiu fazer. E aí eu falei pra ele, mas você sabe o que custa pra eu conseguir fazer?
Você sabe
o preço?
Qual é o corre? O tamanho do corre?
Você sabe o preço que eu pago por cada micro conquista que eu tenho? Porque
eu
pra mim.
Não tem trabalho de olhar, sabe?
Não tem, assim, pra mim era tão difícil. Gente, você tá falando com uma pessoa que demorou 7 anos pra terminar a faculdade. Eu demorei 7 fucking anos.
E nem era medicina, né?
Não era, amiga. Não era. Porque, assim, eu me via muito sozinha, eu me via muito incapaz, eu desacreditava de mim, eu me sabotei infinitas vezes. E era assim, eu por mim. Perder emprego, não tem dinheiro para pagar mensalidade, tranca a faculdade. Ficou doente, ficou fodida, tava gastando seu cu de remédio, não dá para pagar no remédio de faculdade, tranca a faculdade.
Sabe o que eu tava pensando agora? Talvez essa coisa do não pedir ajuda, né?
Não é bom, gente. Não, assim, verdade, peço ajuda.
Ai,
não.
Vai pedir ajuda. Mas eu digo assim.
Pelo amor de Deus, não precisa, tá? Pede não ajuda. É que não tem glória, Lisa. Não, sério.
Então, se puder, é isso que você falou, ajuda. Tipo, da glória agora. Eu acho que o meu medo de pedir ajuda ou de entender que eu podia pedir ajuda pra quem tava ao meu redor era de que se eu pedisse ajuda, eu tava reafirmando que eu não era capaz. Sabe?
Sim.
Tipo, ah, é real, eu realmente não sirvo pra nada, sabe?
Sim, e assim, quando você falava assim, ai, eu não consigo, a pessoa falava, mas já tá chorando.
Sim.
Ai, eu amo essas frases. Mas você vive chorando, você vive chateada, você não sei o quê. Eu falo, mano, eu só queria morrer.
Então, eu não me dava nem a abertura de falar que eu não consigo, sabe?
Não tem essa.
Não tinha essa.
É assim, às vezes falavam assim pra mim, ah, mas se você passou por tantas dificuldades e você conseguiu superar, para assim, meu querido, mas é porque eu não tenho chance. Eu não tenho outra forma. Assim, eu não tenho outra opção. Ou eu faço, ou nada vai acontecer.
Sim.
Porque eu não tenho pra quem pedir ajuda. Se eu não fizer, se eu não correr atrás, se eu não me matar, se eu não acordar, eu acordava 4 da manhã, trabalhava até 1:30 da tarde, voltava pra casa, ia pra faculdade, estudava até a meia-noite, acordava 4 da manhã de novo. Se eu não fizesse isso, e eu ganhava tipo R$500, a mensalidade da faculdade era R$400, me sobrava R$100 no mês.
Sim.
Isso eu já tava no ano blá de tentar terminar a faculdade. Se eu não fizesse esse corre todo sozinha, não tinha ninguém. Eu não podia nem ficar chateada, porque se eu ficasse muito chateada, chorasse de madrugada, eu ia dormir menos do que
menos.
Minhas 4 horas do habitual. Então não tava muito tempo. Era ficar chateada, chorar de noite, eu dormir. E assim, surreal. E depois de tudo isso, em, sei lá, 2017, a primeira coisa que eu falei pra ela, quando eu conheci minha terapeuta atual, a primeira coisa que eu falei pra ela foi, eu te juro, na primeira, eu sentei no sofá dela, eu pensei, eu não vou poder pagar essa terapeuta aqui nesse escritório chique que tem uma fonte. Esse foi meu primeiro pensamento. A segunda foi a fala de, eu tenho um problema.
Sim.
Foi a primeira coisa que eu falei pra essa mulher. E aí eu listei todos os problemas que o meu marido, na época, falou que eu tinha.
É muito louco como a gente constrói a nossa imagem de acordo com a percepção do outro. 100%, né?
Ai, distorcida, velho.
Ah! E às vezes é isso. E às vezes, tudo bem, que nesse caso em especial, ele realmente falou disso. Mas às vezes é uma percepção do outro que a gente acha que o outro tem.
Sim.
É um pulo muito grande para assim, o que é real, sabe?
E a minha responsabilidade nesse sentido era questionar isso, sabe? Ao invés de representar o papel e abraçar como se fosse uma verdade universal da minha vida, porque a visão que o outro tem é exatamente a visão do outro. Ela pode
ou não.
Não
dá pra você adivinhar.
E assim, não é ela pode ou não corresponder à realidade, parça.
Sim.
Eu vejo lá uma mina gostosa no Instagram, beleza, na foto ela tá gostosa, mas aquilo não corresponde a 100% da realidade. Ela não tá gostosa daquele jeito 24/7.
Real.
Até porque é Ave Maria.
Canseira, né? Pensa canseira.
De carregar tanta beleza? Eu sei.
Maravilhosa.
Eu sei. Tô aqui exausta de ser tão bonita.
É isso. E pronto, e acabamos o episódio aqui. Não, mentira.
Como você tá cansada, porque eu sou bonita pra caralho, isso pesa a calça.
Sim.
Ai, quando que a chave do auto-amor virou pra você?
Eu acho que ela ainda tá virando, né?
Tem dia aqui que ela tá assim, ó, trancada.
Fechadora. Nossa, real. Mas é isso, né? Eu vi que você pôs aqui como uma... Se o auto-amor é uma construção, né?
Sim.
E eu acho que sim. É uma construção, é um trabalho diário. E tem dias que realmente a porta tá fechada, lacrada, com aquelas fitas da polícia de não ultrapasse, sabe?
A minha mora no carro forte, ultimamente, às vezes. Assim, ela tá falando, amada, sai daí.
Para com linda. Isso, mulher.
Linda, sabe a toquinha da Alice? Que ela cai no bueiro da toquinha da Alice e fala, querida, você tá louca?
Eu acho que ultimamente... tá sendo o processo contrário, porque alguns anos, algum tempo, pra mim era meio que assim, eu me sentia bem, bonita, ótima.
E a gente tem que ressaltar aqui que nós somos pessoas magras e que sofremos pressão estética.
Sim, sim, sim. Tipo assim, eu me sentia tudo isso de bem, bonita, delícia, blá, um dia. E aí... Os outros 364 do ano, eu me senti uma bosta incapaz, que não servia pra absolutamente nada.
Aquele besouro, eu me senti o besouro rola bosta.
Isso mesmo.
Nada é mais humilhante do que o besouro rola bosta.
O esqueminha lá do cocô do bandido. Mas...
o besouro rola bosta do cocô do bandido.
Exato.
Do cavalo.
Do cavalo do bandido. Mas eu sinto que de uns tempos pra cá, eu sinto que tem mais dias ou mais momentos do dia em que eu me sinto bem comigo, de tipo, bater o olho no espelho e falar, eita, que eu pegava essa mulher.
O pedreiro passa assim, ó.
exato. Até lança aqui a quentinha já na hora.
Ai, como é que é? Nossa, essa bunda só pode ser dólar, porque real.
Não pode ser, né? Maravilhoso. Isso, exatamente assim. E aí, ao mesmo tempo, tem uns dias que eu tô tão, tipo, o contrário disso, tão no negativo, que, tipo, são dias que eu não consigo nem sair da cama, sabe?
É que você fala, eu não quero. São os dias que eu falo, eu vou dormir porque eu não estou me suportando.
Isso, eu não tô dando conta de ser eu hoje, tipo,
meu
sabe?
Deus, eu quero cancelar. Hoje foi esse dia que eu só queria
cancelar.
Ai, meu Deus, sim. A gente devia ter, sabe aquele call sick pro trabalho?
Sim.
Eu queria ligar pro meu chefe, não vai dar. Por quê? Porque eu preciso entrar em coma.
Só por hoje, amanhã eu tô aí, beijo.
Eu marquei um coma pra segunda-feira, mas eu juro que na terça eu tô.
Exato, é bem isso. Então, acho que é uma construção, é um trabalho diário, até, diria.
Mas eu digo que é um trabalho diário, não só um trabalho diário de você olhar no espelho e falar e ver coisas boas. É um trabalho diário de uma construção diária de você tentar todos os dias provar para si mesmo que você pode fazer isso, sabe?
Sim.
Que você dá conta. Porque eu só percebi que eu dou conta quando eu precisei dar conta.
Sim.
E eu acho que isso é muito ruim, porque eu esperei a água bater na minha bunda, sabe? Quando não tem mais opção e só tava eu.
Sim.
Só tava eu e eu tava na merda e não tinha o que fazer. E aí depois ficou pior ainda, porque aí que eu tava sozinha mesmo. Porque eu tava sozinha acompanhada. Aí depois eu tava sozinha, sozinha.
Acho que é muito disso, né? Da gente se sentir sozinha acompanhada também.
É, então, mas quando você tá sozinha acompanhada, existe um conforto de você saber que existe alguém do outro lado da parede.
Sim.
De que alguém tá vendo, ou não. Ou alguém tá ignorando.
Às vezes.
Mas assim, eu tinha um conforto de que tinha alguém ali.
Sim.
Fisicamente ali. E aí, quando eu fiquei sozinha, eu falei, mano, você tem noção que se eu morrer na sexta, só vão descobrir na segunda.
Que eu não vou colar no trabalho, né?
Exatamente.
Sim.
Então, assim, eu preciso fazer isso aqui dar certo, porque eu não quero morrer na sexta-feira e vão descobrir meu corpo ou quando começar a feder no condomínio ou quando eu não for no trabalho.
Total.
Causa um trauma em cima do trauma, que aí você já viu, né, gente?
Virou uma galeria louca, linda e louca de traumas, maravilhosa.
Então, assim, eu acho que antes de pensar em cuidar da pele, mudar o cabelo, mudar o jeito que você veste, pensar por que que você precisa fazer todas essas coisas. Por que que é tão importante você estar com a pele perfeita, o filtro do Instagram? Por que que é tão importante fazer essas coisas? E olhar pra dentro e entender que eu não amo a pessoa que eu sou hoje, mas é porque eu não vejo essa pessoa fazendo as coisas que eu gostaria que ela fizesse.
Acho que eu me dei conta recentemente, né? O quanto o eu que existia era uma coxa de retalhos de coisas que não necessariamente eram coisas que eu, entre aspas, gostava ou queria ser.
É uma coxa de retalho dos outros.
É, não só dos outros, né? Mas de, tipo, de eu ter colocado tanta força na visão do outro e na imagem do outro.
E você não convenceu que aquilo que é você.
Isso, é. E aí eu percebi que, tipo, putz, parece que não tem eu, né? Esse eu não existe. Então, bora criar um eu. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar um pouco mais de mim, sabe?
E assim, você não sabe nem quem é você.
É, então, tipo, é justamente isso. É não saber quem eu sou, porque não existe um eu ainda, genuinamente eu, sabe?
E assim, chega num ponto de que, assim, eu não sabia de que comida que eu gostava, eu não sabia que o tipo de música que eu queria ouvir, eu não sabia o que vestir sem a influência de outras pessoas. Sabe? Tem que ter alguém te autorizando, assim, tem alguém ali regimentando todas as suas atitudes.
Ou então, tipo, eu me via muitas vezes também querendo não, né? Me forçando a usar certos rótulos.
Total.
Sabe? Tipo,
e cumprir com aquele rótulo.
Isso. Ah, eu gosto de me vestir assim, assim, assado. Então, por eu gostar de me vestir assim, eu não posso ouvir tal tipo de música. Ou eu não posso gostar de tal tipo de filme. Ou eu tenho que ficar com vergonha de gostar de assistir blá, ou fazer X ou Y.
Quando eu conheci meu ex-marido, a gente gostava de rock. Eu sempre gostei de rock. Eu fui perigótica, gente. Eu tenho até anos de perigótica aí no meu histórico.
Perigóticos isso na vida, né?
Porra! E aí eu lembro que, assim, em, sei lá, já lá nas caralhadas do casamento, eu comecei a ouvir rap. Porque eu sempre gostei de rap, mas eu nunca me permiti ouvir rap. Em algum momento, eu já estava...
Alguém disse que não pode, né?
Exatamente. Eu estava um pouco mais fortalecida, sim, porque eu já tinha me afastado um pouco dessas relações. Eu já estava meio que construindo ali o meu mundinho, eu já estava morando com o meu ex-marido. Então, eu me permitia ouvir coisas, mas assim, só na minha casa.
Sem espalhar para o mundo.
Exatamente. Na minha casa, no meu fone de ouvido. Meu Spotify, ele é um segredo para todo mundo.
Sim.
E aí eu lembro que ele falou uma vez pra mim, eu não reconheço mais você. Eu não sei mais quem você é. Porque eu ia pra balada gay com os meus amigos e eu sabia todas as músicas do Pablo Vittar. Eu ouvia Anitta fazendo faxina na casa. Aí de vez em quando eu tinha uma playlist de pagode. E aí ele ficava, tipo, puto, porque como assim?
Sim.
Você tatuou uma frase da Florence and the Machine, você não ouve mais as nossas músicas.
Ai, sei.
Pau no seu cu.
Paulo, seu cu, exato. Não, e você sabe que eu já ouvi, por exemplo, ah, você toda aí, trevas, gótica, louca, dos filmes de terror e o caralho, como assim você sabe todas as falas de, tipo, quase todos os filmes da Disney? Não faz sentido.
Meu Deus, foda-se, você assistiu Moana, é de chorar, gente.
Exato, tipo, foda-se, eu gosto, sabe?
Eu só me identifico muito com a galinha da Moana, eu sou só aquela galinha.
Puro dedo no cu e gritaria, né?
A galinha é muito melhor. Por favor, assista a Moana só pra ver a galinha desorientada. Sou eu. A galinha pulando no mar, porque não sabe o que fazer.
Foda-se.
Foda-se, eu sou uma galinha e vou nadar.
E então, tipo, tem certos modelos de imagem que a gente tenta cumprir, né? Com
amiga, você acredita que eu fui ler Harry Potter o ano passado?
Por puro preconceito.
Por quê? Não, porque como assim? Harry Potter é uma bosta.
Como assim? É, tipo,
ai,
assim?
Lê o Harry Potter, tem que gostar de Senhor dos Anéis.
Que preguiça. Que bode.
Sabe?
E sabe o que, que eu achei interessante de uns tempos pra cá também? Por exemplo, tem coisas... coisas e coisas. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. As músicas da Anitta e Senhor dos Anéis.
A Anitta é muito pose errado, né? Todo dia essa menina faz um negócio pra posso passar vexame. Eu, hein?
Não, mas eu digo assim, eu comecei a perceber determinadas coisas com outros olhos também. Tipo, peguei essa referência e falar, ah, legal, é interessante que exista, trouxe uma referência XY, é importante por causa disso, disso e disso, mas não é pra mim.
Sim, tipo, ah, mas não é uma coisa que eu... tá tudo bem, tipo, não é uma coisa que eu... Ai, meu Deus, super curto, adoro, amo. Vídeo Anitta. Eu gosto, sim, ouço meus funk, ouço. Vou pra balada rebolar minha bunda? Vou, mas não é um bagulho que, tipo...
Sim.
Ela tem lá seus méritos e faz um monte de cagada também. Sim. Nossa, essa menina faz cagada daqui até Bahia andando na pé. Mas, assim, entendo que existe um papel ali representado que é importante, mas, de verdade, não faz a menor diferença no meu dia a dia. Não é uma pessoa que eu falo, ai, olha...
E a mesma coisa, uma parada... Tipo, Senhor dos Anéis, sei lá, 90% dos meus amigos são mega ligados com isso. E, tipo, eu acho ok.
Sabe o que você faz com aquele anel? Você põe aquele anel, entendeu? Põe o seu anel, põe aquele anel no rabo.
Sei lá, velho. Então, eu acho que eu comecei a entender essas coisas também. De, tipo,
que uma coisa não anula a outra, né?
Não anula a outra. E, tipo, gostar ou não gostar, ou fazer ou não fazer, não faz com que eu seja menos, sabe?
Sim. E eu acho que a gente olha sempre, e por isso que eu acho que é tão difícil você manter relações com pessoas das quais você já teve uma relação abusiva. Porque você... Viu, né? KKKKKK.
Desculpa, viu?
KKKKK. Porque a gente sempre vai olhar para essas pessoas com esse olhar. E a gente sempre vai voltar aos mesmos padrões. Aquela pessoa vai falar X... Você vai falar, aí você automaticamente vai tirar a credibilidade do que você tá fazendo, do que você acredita em prol do que aquela pessoa te diz.
Sim. E eu acho que o trabalho maior, né, tipo, a construção maior está aí. De tipo, você se conhecer, é um processo de autoconhecimento, na verdade, eu acho. Todo esse processo
aí, assim,
de
se conhecer é um inferno.
Sim, dá um trabalho do capeta, mas eu acho que a partir do momento que você sente essa segurança do autoconhecimento, que você se autoafirma se posiciona de uma maneira X ou Y, fica mais fácil de entender que aquela pessoa não tem esse poder, entendeu?
Sim.
De, tipo, fica mais fácil de entender onde você tá e por que você tá e não dá aquela credibilidade pro olhar do outro.
É, assim, eu não descobri qual é a magia da Xuxa.
Tudo que... pode, basta acreditar. Essa é a magia.
Nossa. Eu fizer, eu vou ficar melhor do que... Ah, vai tomar no cu, Xuxa.
E um beijo, tá? A gente queria deixar um beijo aqui pra Xuxa.
Ah, tomar no olho do teu cu. Eu não descobri qual é a magia da Xuxa que faz a gente conseguir bater o pé, sabe, em alguma coisa... Para essas pessoas, porque eu não consigo. Eu não consigo.
Eu acho que tem...
20 minutos de convivência, eu sou uma retardada.
Eu acho que ultimamente, acho que o truque que eu tenho usado, truque entre aspas, que eu tenho bem ajudado a minha sanidade mental ultimamente, principalmente em tempos de isolamento.
Você está confinada, realmente.
Exato. Acho que dar o meu próprio espaço, sabe? Tipo, respeitar os meus limites. Por exemplo, tá entrando num papo que eu sei que não adianta o que eu falar, não vai mudar a cabeça da pessoa, eu simplesmente pego meu banquinho, faço o Raul Gil, eu pego meu banquinho e vou saindo, sabe?
Tipo, porque é aquela coisa de você tentar explicar as coisas pra quem não quer entender.
Também tem isso.
É. Eu acho que as pessoas também. Eu acho que a pessoa também. É aquela coisa, você ensinou aquela pessoa durante muito tempo que ela pode te tratar mal.
Sim. E que ela pode ser daquele jeito que tá tudo bem, sabe?
Ela não vai virar a chave, mesmo do que ela nada. Queira, de te tratar diferente.
É um processo. E aí, onde impor os seus limites ajuda, sabe? De tipo, ó, até ontem era ok pra eu ouvir que X e Y. Hoje já não é mais, então eu não vou ficar aqui ouvindo isso, entendeu?
Assim, se no passado eu aceitei determinadas coisas, não significa que hoje isso seja aceitável.
Sim, exato.
E é um passo muito de maturidade de você saber se retirar desse tipo de relação sem se cobrar, sem se culpar, sem culpar outra pessoa, porque assim, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Sim. E às vezes a pessoa está em outro processo, ela não está nessa ainda, não adianta ficar cobrando fatura, entendeu?
Sim, acho que essa é a melhor frase. Não adianta ficar cobrando a fatura.
Não adianta, cara, não adianta, porque assim, por mais que você aponte o dedo e olha, eu já fiz muito isso, viu? De enfiar o dedo na cara, falar, você fez isso, você fez aquilo, nananã.
Sim.
Gente, como eu adoro aquela música do Luxúria, que canta ódio, eu acho muito maravilhoso.
Maravilhosa.
O ódio é um veneno que você toma querendo matar a outra pessoa. É, você dá toda essa credibilidade para outra pessoa sobre você, para outras pessoas sobre você, pro mundo, para a sociedade. Quando eu não gosto tanto de falar sociedade, porque me sinto, parece que eu não sou sociedade. Mas, né?
Sim, sim.
Você dá credibilidade pro olhar do outro sobre você, quando só você sabe o que passa na sua cabeça. Só você sabe como é que é todo dia colocar a cabeça no travesseiro e chorar. Só você sabe.
Sim.
E não tem ninguém no mundo pra dizer que você tem que se sentir errado. Que você tem que se sentir mal por qualquer que seja, o que quer que seja. É o que você permite que façam com você, sabe? No momento que você não permite mais, isso vai te atingir. Não é que isso não vai te atingir de outra forma.
Sim, total. Verdade.
É isso, pessoa.
E aqui passa o He-Man subindo no...
Principiada, gente. Eu amo aquele vento de suéter amarelo. Que ele usa muito amarelo.
Aprendemos que...
Mas não era o Principiada que vinha dar a dica do final. Era outra pessoa.
Era o He-Man, velho. Ele já vinha
montado. Mas tinha um bichinho.
Já. Ele vinha montado ouro no gato. Tinha um gato enorme lá. Que...
Ah, tinha. Sim, tinha medo, um primo, do eu tinha um primo que tinha o um castelo do He-Man.
Ave Maria.
Ai, que coisa. Ah, dá pra ver que minha família é estranha daí, né? Disso e de que meu filme favorito aos 6 anos era Uma Linda Mulher.
Bem maravilhosa, eu diria.
Eu era viciada em Uma Linda Mulher. E ela era uma prostituta, sabe?
É bom que a gente aprende de pequenininha a não julgar, né, a atividade financeira.
Não. E sabe o que é o melhor? A minha mãe me deu o VHS desse filme, porque eu amava muito esse filme.
Olha que maravilhosa.
Gente, olha que... E as pessoas falam, ai, Nájula, o que você gosta de assistir? George, o Rei da Floresta e Uma Linda Mulher.
E Uma Linda Mulher. Pra mim era tipo, sei lá, Hércules da Disney e Hannibal.
E qual a leitura, Nájula?
Nada.
Eu leio Marie Claire.
Marie Claire foi chave de ouro aí.
Eu tinha, sei lá, eu aprendi a ler lendo Marie Claire. Você tem noção? Que eu sou alfabetizada
na Marie Claire.
Meu Deus. Gente, não deixa seus filhos de 8 anos descobrirem que é pompoarismo. Sério, eles não precisam dessa informação.
Ai, mano, muito bom.
Eu não tinha nem aonde encaixar essa informação com isso. Eu não tinha background, sabe?
O suficiente pra lidar com essa informação, sim.
Eu não tinha nem
zero repertório.
Eu falei, se eu chegar pra minha mãe e perguntar, mãe, você faz pompoarismo? Acho que ela vai dar na minha cara.
Talvez.
Mas o melhor é que quem comprava a Marie Claire era ela, então...
Pintava lá, né? Ela deixava lá.
Deixava, eu pintava umas bocas e lia sobre pompoarismo.
Coisa ótima. Amiga, pensa que sempre dá pra ser pior.
Ai, amiga, mas foi traumatizante. Com, sei lá, 8, 9 anos eu descobri que era pompoarismo. Sério, eu não preciso. Eu podia ter passado sem essa.
Podia ter começado a adolescência, né?
Eu já podia, assim, na fase que eu tava querendo beijar na boca, se eu tivesse descoberto, ah, né, nananã. Uma criança de 8 anos vai fazer o que com essa informação, gente? Eu não tinha nem com quem conversar. As minhas amigas eram evangélicas. Tudo bem que eram umas crentes do coquente. Talvez ela já soubesse.
É.
Devia ter sido mais esperto perguntado ali. Mas não, guardei o pompoarismo pra mim.
Maravilhoso.
E o pior é que vinha com umas ilustrações do Egito antigo, assim. Meio pornográfico. Gente,
gente, que ótimo. Você ainda tem essa Marie Claire, amiga?
Graças a Deus, não!
Como assim? É didático.
Ah! E ela, essa Marie Claire ficou anos lá em casa. Anos! Gente, a coluna do Eu Leitora, que tinha uns casos bizarríssimos. Gente, que contava história de eu sou swinger.
Eu acho que eu nunca li uma Marie Claire, você acredita? Nunca tinha passei por essa.
Nossa, tinha a coluna chamava Eu Leitora, que era uma leitora que contava a história. E aí, tipo, toda edição da revista era uma história diferente. Eu, leitora, swinger. Eu, leitora, meu marido quase me matou.
Gente.
Eu, leitora, fui pra suruba. Gente, crianças não precisam ler isso.
Não, realmente não.
Lá em casa a gente não tinha aquela faixa indicativa, sabe?
Sim.
A gente não tinha. Anos 90. Para as crianças dos anos 90.
Outra vibe, amiga. Sobreviventes.
Só quem fez daí ouvir balançando na TV da tarde.
Mano, muito bom. Meu, você tem noção que, tipo, você ia, sei lá, não lembro se era no Play Center ou Hopi Hari da vida, mas quem apresentava o cineminha era a Elvira?
Sim! Com aquele vestido de top gostosa.
Nossa, com aquele decote no umbigo. Maravilhosa.
Como é que a gente cresce normal?
Não cresce.
Depois isso, a Lagoa Azul.
Pela vida.
A Lagoa Nossa, Azul.
A Lagoa Azul toda semana passava na sessão da tarde.
A fodelança da Lagoa Azul. Nossa, eu lembro que teve um dia que minha irmã passou mal. Ela tinha umas cólicas horríveis. Ela vomitou a tarde inteira e eu tinha muito nojo. Então eu ficava com muita angústia. Eu fiquei trancada no quarto. Eu lembro que eu fiquei muito chateada nesse dia porque ia passar a Lagoa Azul na sessão da tarde. Eu não pude ver.
Isso, eu não ia ver.
Brookshields pelada, apagando tetinha.
Peitinhos da Brookshields.
Eu queria ver a pessoa não é hétero, né? Queria mesmo.
Amada.
É assim que a gente descobre as coisas.
Ai, mano, genial.
Nossa, sinceramente, eu sou uma sobrevivente.
Somos sim.
É por isso que eu comecei esse podcast cantando até que durou, entendeu, amiga? Até que eu mudei. Ai, nossa senhora. Você tem indicação pra esse episódio?
Tenho sim. Lagoa Azul. E você passou toda essa vida, chegou em 2020 sem saber o que é Lagoa Azul.
E eu vi a
resolver
rainha...
isso. E eu vira, boa. Também.
Mas, são peitos ótimos, eu diria.
Dois par de peito que olha...
Gente, eu adorava o peito de Elvira, meu Deus. Eu devia ter desconfiado ali.
Ela sabe fazer aquela parada do burlesco,
gente,
sabe?
A gente que tem cada lado. Grande, eu nunca consegui.
Meu sonho é saber fazer essa paradinha aí.
Eu quero. Eu quero ir num carnaval, só com aquele negócio.
Exato, e ainda balançando pra que um vá pra cada lado, entendeu?
Exatamente.
Ela tinha essa magia de...
Ela tinha aquele peito.
Eu não sei como que ela faz.
Gente, eu devia ter desconfiado que não era hétero ali. Eu devia ter pegado essa dica.
Do universo, né? Do universo passando tá a Ágila. Vai ver isso.
Algo de errado não tá certo, amiga.
Vai ver isso, vai lá.
Heteronormatividade não é pra você.
Vou deixar esse recadinho aqui.
Eu não abri o envelope, entendeu? Não abri.
Não.
Aí eu vou aqui escorar o celular em Rabanada Cristine, que tá aqui dormindo no meu colo. Eu vou indicar, eu tô muito musical, porque minha vida tá muito descaralhada, não consegui pensar. Então eu vou indicar o vídeo da Monja Coen, é bem curtinho, é 7 minutinhos, é um vídeo ótimo. Vale muito a pena.
A plena. Vale muito a pena, porque ela é uma pleníssima.
Vem pro Murdoch já ver. Tá na hora de acabar mesmo. Eu vou indicar. Vou indicar a música do Luxúria, Ódio.
Ódio.
Que eu acho maravilhoso falar que Luxúria canta ódio.
É verdade.
E eu vou indicar uma música assim, que muito me acolheu na bad, que é da Pitt, que depois eu também tive que me permitir gostar de Pitt, porque eu zoava muito. Mas pra mim era horrível gostar de Pitt. Mas hoje eu ouço Pitt e eu só me julgo um pouco, que é Fracasso. Ah, eu acho essa música perfeita da Pitt.
Vou colocar na playlist.
Música Fracasso da Pitt, porque é bem isso, assim, é muito maravilhosa. E fiquem bem, gente. Tá difícil, mas vai passar.
Uma hora passa, né? Uma hora...
Assim, não há mal que dure pra sempre, sabe? Isso me deu muita força em momentos muito, muito sombrios, sabe? Não vai durar pra sempre. Não pode ser eterno. E não é eterno.
Sim.
Vai passar.
Uma hora chega no fim.
Exatamente! Uma hora chega que acaba, né?
Quando a gente
é tipo esse podcast aqui, uma hora chega que acaba.
É, inclusive a hora de acabar é agora.
Um beijo na bunda.
E até segunda. Tchau.